בעזרת השם, דף מ"א, תתודות של זבחים, עולה פסוע, מביאים זנובותיו, שלום עליכם. סתם דף מ"א, נעשה את שמליה. לפער, זה פער להם דבר של ציבור. נומי אג'ו מונסון, תומוס חייביזה ומפוק. וימוס כי מונסון תוקד ג'טרי סקריפיסוס. פער כהן משיח, פער הלם דבר של ציבור, אי סיירי עבודת כוכבים. אי... אין חזומוס קזוס, וימוס אין הוריות איסו. No caso que o Coen Gadol, ele acha que algo é permitido. Ele cometeu um erro. E ele fez isso. E isso era um pecado. Ele tem que trazer um sacrifício para o Coen Mashiach. Se esse pecado acarreta o castigo de Karet, ele traz esse boi para esse sacrifício, para o Coen Mashiach. No caso que o tribunal errou, e o povo fez isso, que o tribunal disse que é permitido. Depois se esclareceu que isso é proibido e o castigo é o Karet. Então o povo pecou por causa do erro do tribunal e tinha obrigação de trazer um par relem da vaja de Sebur, também um boi. E no caso de Seiré Avodat Kohavim, é quando o tribunal erra, e o povo fez como o tribunal disse, e na verdade isso era proibido por idolatria. Então é necessário trazer um sacrifício de um bode, Seiré Avodat Kohavim. Quando o Kohen Gadol erra e peca, ele traz o par Kohen Mashiach. Se o tribunal errou e o povo pecou, trazem para ele da vaja de Sebur. Se esse pecado tem a ver com idolatria, então se traz um bode, seria avodat kohavim. Então, a Torá fala lá para. Essa palavra está no pasuk do par relem da vaja de Sibur. Mesmo assim, fala Bishmael, como a gente viu no shiur passado, que lá par se refere ao par relem da vaja de Sibur. Pergunta-me a Rabi Tzibur Bufakti. Por que a Torá tem que fazer uma outra referência ao par relem da vaja de Sibur? Se isso está escrito no trecho de Parelem da Varja de Sibur, o que isso veio acrescentar? Já sabemos que é um boi, que é sacrificado. Então, por que tem que dizer lá para outra vez, fazendo uma outra referência ao assunto do próprio trecho? O que isso veio dizer? Amarafava varav baba. Mishum debaya gmuri parelem da Varja de Sibur, beyoteret, vestek tlayot, leseire avulat kuhavim. Falando, começando do príncipe. A Torá menciona no caso do par Kohen Mashiach que a membrana do fígado, que está em cima do fígado, e também os dois rins do par Kohen Mashiach, do Kohen Gadol, têm que ser sacrificados. A membrana do fígado e os dois rins. E vamos ver na sequência que tem um requeix, uma associação do par Kohen Mashiach para o par Elem Davar Shetzibur, para dizer que essa mesma lei se aplica também no caso de Par Elem Davar. Vimos já essa associação da Saka Sherassá, nos domingos passados, que também no caso do Par Elem Davar de Tzibur, na membrana do fígado e os dois rins são sacrificados. E fala na Fapa, temos que aprender que essa lei também se aplica ao bode do pecado de idolatria por causa do erro do tribunal. Seria a voz do Kohavi. Então, falava melhor. O par elem davar shel tzibur begufe loktiv, bekeshati. Como a gente mencionou, a Torá não fala claramente essa lei da membrana do fígado e os dois rins no par elem davar. Fala no caso do par Kohen Mashiach. Então, itzir le par, lemeh bekeman dichtiv bei begufe, velo lehe bedavar alamed bekesh, chuzer omelamed bekesh. Temos um problema. A lei dessa, da membrana do fígado e dos dois rins está escrito no caso do par Kohen Mashiach. Se aplica no caso do par Elem Davar Shel Tzibur. A Torá associa o par Elem Davar com o bode do pecado de idolatria. Então temos três casos. Quando existe uma lei, no caso do par Elem Davar, por exemplo, mas a Torá não escreve claramente lá, não podemos aplicar essa lei para um outro caso através de um requeix, uma associação. Davar lamed bekesh eno chozeru melamed. Então, por exemplo, temos um caso A, B e C. A Torá associa o caso A com o caso B. A lei do caso A se aplica ao caso B por causa desse requeix, essa associação. Temos um requeix entre o caso B e o caso C. Não podemos aplicar essa lei do caso B para o caso C. Se aprendemos essa lei do caso A para o caso B por associação, não podemos aprender essa lei do caso B para o caso C por associação. Então, a Torá fala lapar No caso do par da Varsha Tzibun, e depois fala Lepar, como o Rabi Shmuel disse, é uma referência ao par Kohen Mashiach, para fazer uma segunda associação entre os dois. Então, quando temos duas associações entre par Kohen Mashiach e par da Varsha Tzibun, dois Ekeshim, é como se o Torah tivesse escrito explicitamente, no caso do par da Varsha Tzibun, essas leis do par Kohen Mashiach. É como se o Torah tivesse escrito essa lei da membrana do fígado e os dois rins, também no caso do Parlen da Varsha Tzibur, porque temos duas associações. Quando a Torá associa o Parlen da Varsha Tzibur com o Seirei Avodat Kohavim, o bode do pecado de idolatria, podemos aplicar sim essa lei, que também no caso do bode, a membrana do fígado e os dois rins são sacrificados. Tanya Kabatê de Rav Papa. Uma breita que apoia Rav Papa, vamos revisar o que Rav Papa disse na breita. Ve'asaka Sherasa. A Torá já associa o par Kohen Mashiach com o par Lem Davar. Vassar Kasher Asa. Mata Mud Lomar Lapar. Por que a Torá tem que dizer Lapar, no caso do par Lem Davar? Lefish Neymar, Ve'em viu et Kurbanam Ishel Hashem. Hatatam Eru Seirei Avodat Kohavim. O pasuk do Seirei Avodat Kohavim, o bode do pecado de idolatria, a Torá fala Hatatam, refere ao bode. Shigigatam, Zev Parlem Davar Shetzibur. Shigigatam é uma referência ao Parlem Davar. Então o que? Hatatam a Shigigatam, Amrat Torah Hatatam, Areile Hake Shigigatam. Aí a Torah associa Hatatam com Shigigatam. Seria Avodat Kohavim com Parlem Davar Shetzibur. Aqui a Torah fala esse Rekesh. Então o que? A mesma lei que se aplica ao Parim da Varsha Tzibur se aplica ao Seria Avodat Kohavim. Então, Cheguei Gatan Meicha Lamata, Lo Bekesh, Vechidavar Lamed Bekesh, Roseiro Lamed Bekesh. Então, pergunta Braita. Essa lei da membrana do fígado e dos dois rins está escrito no caso do Par Kohen Mashiach, não o Parim da Var. Então, como você pode aplicar a lei da membrana e dos dois rins ao caso do bode de idolatria? Algo que você aprendeu por associação do caso A para o caso B, você não pode aprender por associação do caso B para o caso C. Tamud Omar Lapar, Zepar Lenda Vashet Sibur, Lepar, Zepar Koer Mashiach. Aí fala a breve como Rafa explicou. No trecho do Par Lenda Vashet Sibur, a Torá fala uma outra associação entre Par Helenda Var e Par Koer Mashiach. Lapar e Lepar, no mesmo passo. Então, quando a Torá repete o Ekesh, é como se a Torá tivesse escrito as leis do Par Kohen Mashiach, claramente no caso de Par Lem Davar também. É como se a Torá tivesse escrito claramente essa lei da membrana do fígado e os dos dois rins, também no caso do Par Lem Davar. Sendo assim, quando a Torá fala Hatatam Ashigatam, associando Par Lem Davar com Seireva de Kohavim, o bode da idolatria, podemos sim aprender que também no caso do bode, a membrana e os dois rins são sacrificados. Como Rav Papa disse. Abarmar. Fala essa braita. Hatatam, eu serei avodat kohavim. Tempo klei mikrakama. Da marmar, a hatat. Serei avodat kohavim. Pergunta. Vimos uma braita no shiur passado. Que explica a palavra a hatat. Do trecho de Parlem Davar. A hatat é uma referência ao bode da idolatria. Então já temos uma associação entre o Parlem Davar e o bode da idolatria. Por que essa breita que a gente acabou de ver tem que ter uma outra associação? Hatatam Ashkigatam, associando também Parlem Davar com o Seirei Avodat Kohavim, porque dois Ekeshim, duas associações. Amar Rav Papa, Itzrich, fala Papa que é necessário. Saka do Tachamina, Hanemilha Zaod, Echtivan Begufe. Viramos a página. Variotet, Estecleiot, Deloktivan Begufe, e Malo. Fala Papa o seguinte. Se a Torá tivesse associado Parlem Davar com o Seirei Avodat Kohavim uma vez só, eu ia falar o seguinte, que o que a Torá fala explicitamente no Parlem Davar se aplica ao Seirei Avodat Kohavim. Então, por exemplo, o número de vezes que o sangue é espirrado, o número das Azaot, vai ser o mesmo. Porque a Torá fala claramente, no caso do Parlem Davar, o número de Azaot. Mas, a Torá não fala explicitamente, na prática, a lei da membrana do fígado e dos dois rins no Parlem Davar. Então poderia pensar que essa lei não se aplica ao bode da idolatria. Do Kamash Bala, por isso fala a breta diante, Hatatam Ashigadam, associando outra vez, para que a gente aplique essa lei no caso do bode também. como a gente viu antes de Rafapa. A maneira vuna bile de Ramastana Rafapa. Virou todo o salgo Rafapa. Veatana, pare o Makipurim, lechoma shamur bainian. Que ama. Vimos uma outra breta no choro passado, que diz, também explicando o passuk do Parlem Davar. Torá fala lá, Lapar, conforme aquela breta, Lapar é uma referência ao boi que é sacrificado no Yom Kippur. E falou a breta que todas as leis que se aplicam no Parlem Davar se aplicam também no caso desse boi do Yom Kippur. Mesmo as leis que a Torá não fala claramente. Vimos três leis, Et, Badam e Vetavar, no choro passado. Fala essa breita, todas as leis, mesmo essas três leis que a Torá não fala claramente, existem na prática no caso do Parlem Davar, existem também no caso do boi do Yom Kippur. Então pergunta, Ravuna Beredinanada Bravbapa, se vê daquela breita, quando a Torá fala um ekesh só, uma associação só, é suficiente para a gente aplicar todas as leis de um caso para o outro, mesmo as leis que a Torá não fala claramente nesse primeiro caso. Então, por quê? Então volta a pergunta. Porque essa breita de antes que interpreta um ekesh, tem que ter um outro ekesh. Hatatam Ashigatam entre Parlem Davar e o bode da idolatria. Para que um segundo ekesh? Um ekesh seria suficiente que tem para aprender as leis que a Torá não fala claramente, mas existem na prática. Também essa lei da membrana do fígado e os dois reis. Então volta a pergunta, por que duas associações? Faravabatanai, isso é uma discussão das breitas realmente dos Tanaim. Uma discussão. A breta que a gente viu no choro passado diz que um ekesh é suficiente para aplicar tudo que a Torá que existe num caso para o outro, mesmo que a Torá não falou claramente nesse primeiro caso. A breta de Rabi Shmuel que a gente viu nesse choro sustenta diferente. Um ekesh só é suficiente para que a gente aplique as leis que a Torá fala claramente num caso para o outro. Um segundo ekesh serve para que a gente aplique todas as leis do primeiro caso para o segundo, e vice-versa. Mesmo as leis que a Torá não fala claramente nesse caso. Continuamos. Tadubi Rabi Ishmael. Fala a breta de Rabi Ishmael, uma explicação de todo esse assunto. Vimá me'emru yoteret v'shtek klayot bepar kuen mashiach, velo ne'emru bepar nem davar shet zibur. Fala a breta de Rabi Ishmael uma questão interessante. A lei da membrana do fígado e dos dois rins que são sacrificados se aplica tanto no caso do Par Kohen Mashiach quanto para Parlem Davar. Por que a Torá escolheu escrever essa lei só no caso do Par Kohen Mashiach? Por que não ao contrário, escrever essa lei no caso de Parlem Davar? Fala breita, Mashal Emelech Basar Vadam, Shezaam Alovo, Omied Beserchonom e Pnei Ribato. Fala breita, uma parábola. Um rei gostava muito de uma pessoa. Essa pessoa se comportou mal. Quando o rei vai falar sobre isso, ele vai querer resumir. Vai querer falar pouco. Porque dói para ele mencionar que essa pessoa querida se comportou mal. Então a mesma coisa, quando o povo se comporta mal, o povo erra. No caso de Upara, ele ainda vai achar de seguro. Hashem fala pouco. Hashem resumiu. Não mencionou essa lei da membrana e dos dois rins. Mencionou no caso que o Kohen Gadol errou. Então, que dói menos para Hashem. Quando o Kohen Gadol erra, dói bem menos do que quando o povo erra. Então, por isso Hashem resumiu o trecho de Parlem Davar. Kojo, Zetara de Mirabishma, outra breta de Mirabishma. Vilmar lembra, Paroch et HaKodesh vepar Kohen Mashiach. Velo lembrar, vepar Parlem Davar Jet Zibur. Outra diferença interessante. No trecho de Par Kohen Mashiach, do Kohen Gadol, o Atura fala que ele vai ter que jogar o sangue sete vezes na cortina sagrada, Paroch et HaKodesh, a cortina do Kodesh HaKodesh, mencionou sagrada. No caso de Parlem Davar Jet Zibur, a Torá fala, vai jogar sete vezes o sangue na cortina, não mencionou sagrada. Pergunta a Breta de Rabi Ishmael, por que essa diferença? Fala Breta, Mashal Amelech Basar Vadam, outra parábola. Shesarcha Alav Medina, imi uta sarcha pamalia shelo mitkayemet, imru basarcha en pamalia shelo mitkayemet. Uma parábola. Tem um rei que uma cidade que o rei domina se comportou mal. Então, se a minoria dessa cidade se comportou mal, nada muda. O rei mantém os ministros dele, os conselheiros dele. Porque é só a minoria dessa cidade que se comportou mal. Mas, se a maioria de uma cidade se comportou mal, o rei vai ter que mudar os ministros. os conselheiros dele. Você vê que as cidades não estão bem administradas, porque a maioria dessas cidades se comportou mal, não cumpriu com as leis do rei. Então, quando o Kohen Gadol erra, é só uma pessoa, então nada muda. Paroch et HaKodesh, a cortina sagrada, a santidade está igual. Mas se a maioria do povo erra, no caso de Parim de Valshat Zibur, a coisa muda. É algo que tem repercussões também nos mundos espirituais, de forma significativa. Então, é como no caso que a maioria de uma cidade se comportou mal, o rei tem que mudar os ministros, mudar os conselheiros. E então, por isso, quando a Torá menciona que a maioria do povo se comportou mal, o caso de Parim de Valshat Zibur não diz a cortina sagrada, diz a cortina. Porque a santidade do mundo foi alterada, se a maioria do povo se comportou mal. Continua. Lefika Renatan Kulam Ketikna. Vamos revisar o que disse a Mishnah dentro da Sugya. Tranatam, temos uma Mishnah em Menachot. O que fala a Mishnah? Piger Bakomets velo Balevoná, Balevoná velo Bakomets. Revisando os assuntos dos Dapim passados que a gente viu. Tem duas formas principais que o sacrifício se invalida. Tanto um sacrifício de um animal ou de farinha, a mincha. Tem pigur e tem chutz limkomo. Então, quando o Kohen faz alguma etapa do sacrifício, com o pensamento de pigur, é chutz lezmano, fazer algo referente ao sacrifício, depois do prazo, o sacrifício é pigur. Quem come o sacrifício tem o castigo de kare. Nesse caso, de chutz lezmano, Kohen fez uma etapa com a intenção de fazer uma outra etapa do sacrifício depois do prazo permitido. O sacrifício é pigur. Quem come o sacrifício tem o karet. No caso de chutzim komo, é uma lei mais leve. O Kohen fez alguma etapa do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa, também referente ao sacrifício, mas num local proibido. Então, o sacrifício se invalida, mas quem come não tem o karet. Então, fala Mishnah em Menachot. No caso do sacrifício de farinha, a farinha é sacrificada, normalmente também a levoná é sacrificada. É uma espécie, uma especiaria. Fala Mishnah, o Kohen pegou a quantidade de farinha com o pensamento de pigur, de fazer outra coisa depois do prazo. Mas quando ele pegou a levoná, ele não pensou. Ou o contrário, ele pegou a levoná com o pensamento de pigur, chutz lezmanó. Quando ele pegou a farinha, ele não pensou. Qual é a lei? Remiromer pigur vechayavim alav karet. Farbimir, a farinha é pigur. Esse sacrifício se invalidou. Quem come a farinha tem o karet. Mesmo que essa etapa tenha dois componentes, farinha e levoná, farbimir, o Kohen pegou uma dos componentes com pensamento de pigur, é pigur. Não sei porquê. Vechayavim fala aos sábios que não. Embo karet achi ipagel becholamatim. Falam sábios, somente se o Kohen pegou também a farinha, também a levoná com pensamento de pigur, aí o sacrifício é pigur. Se, porque fala Rakamim, o sacrifício só é pigur se toda a etapa foi feita com pensamento de pigur. Essa etapa tem duas partes, pegar a farinha, pegar a levoná. Então somente se ele pegou também a farinha, também a levoná com pensamento de pigur, aí é pigur. Se não, não. Parece que Rabi Meir, que se o Kohen fez parte do serviço com pensamento de pigur, já é pigur. Assim que parece. Amar Abishimon Melakish. Farenish Lakish. Loteima tamad Rebimir que de casava mefagim bechatzimater. Farenish Lakish não explica a opinião de Rebimir assim. Não diga que conforme Rebimir, se o Kohen fez parte do serviço com pensamento de pigur, já é pigur. Não é esse o motivo. Elachab Measkinan, caso aqui é outro Farenish Lakish, um caso específico. Que Gonshanatareta Komets bemachshava. Belevoná bestiká. Farenish Lakish. O caso aqui é o seguinte. O Kohen pegou a farinha, primeiro, com pensamento de pigur. Depois pegou a levoná, sem nenhum pensamento. Esse é o caso. Então o quê? Kassavá, kola osé, adat rishoná osé. Farenish Lakish explicando o Rabi Meir. O Kohen pegou a farinha primeiro, com pensamento de pigur. Depois pegou a levoná, sem nenhum pensamento. Conforme Rabi Meir, o pensamento, quando ele pegou a farinha, se aplica também quando ele pegou a levoná. Quando ele pegou a farinha com o pensamento de pigur, depois a levoná sem nenhum pensamento, conforme Rabi Meir, é como se ele tivesse o pensamento de pigur nos dois casos. Ou seja, a Bíblia sustenta que quando o Coen teve o primeiro pensamento, na hora que pegou a farinha, depois nenhum pensamento na hora da levuná, se avalia que o Coen teve a intenção de pigum, no caso da farinha, e que se aplique também ao resto. Ele pegou a farinha com o pensamento de pigul, a levuná sem nenhum pensamento, se avalia que a intenção do Coen foi de fazer em nome do pigul também na levuná. Então, ao contrário, quando ele pegou a levuná primeiro com o pensamento de pigul, depois pegou a farinha sem nenhum pensamento, na primeira avalia que o Coen teve a intenção de ter o pensamento de pigul primeiro, que se recaia também ao resto, que o pensamento de pigul, que ele, quando ele pegou a levuná, se aplique também a, quando ele pegou a farinha, por isso ele não teve nenhum pensamento na hora que ele pegou a farinha. Ele achou que o pensamento inicial, no primeiro momento, se aplica também ao resto, por isso ele não teve nenhum pensamento no resto. Já falaram isso aqui. Se o Coen pegou a farinha com o pensamento de pigul, depois a levuná com o pensamento válido, então não é pigul. Nesse caso, o Coen teve o pensamento válido quando ele pegou a levuná. Então, isso teve o pensamento de pigul em parte do serviço, não é pigul. Mas quando o Coen ele pega a, primeiro a farinha, por exemplo, em nome, com pensamento de pigul, depois a levuná sem nenhum pensamento, o mesmo pensamento de antes se aplica aqui. Por isso ele não teve nenhum pensamento. E tem uma situação neutra para o que aconteceu antes, continue. Que se, o primeiro pensamento se recaia sobre o resto também. Por isso ele teve o pensamento neutro, não pensou em nada quando ele pegou a levuná. Assim explicarei este aqui, o que disse Rebbe Meir. E conforme Rahamim, somente se o Coen teve o pensamento de pigul nas duas partes da etapa, também na farinha, também na levuná e pigul. Então, assim fala, gente. Mimai, Rejigish quer trazer uma prova da nossa Mishnah a favor disso. Midektani, lefika chimnatan kulam ketiknan, veachat shelo ketikna passu. Vamos revisar o que disse a Mishnah. Em resumo, a Mishnah começou dizendo com relação a sacrifícios externos. Sacrifícios externos é a maioria dos sacrifícios, que o sangue é jogado no altar da Azara, do pátio do Betamidas. Falou a Mishnah, conforme Betilê, independente do sacrifício, o Kohen joga o sangue uma vez no altar, já é suficiente. O sacrifício já se conclui. Ele fala a Mishnah, somente o que o Kohen pensa na hora que ele joga o sangue na primeira vez é levado em conta. Se ele teve o pensamento válido, o sacrifício se concluiu de forma válida. Se ele jogou o sangue mais vezes, com pensamento inválido, nada muda. E o contrário também. Uma vez que, quando o Coen joga o sangue pela primeira vez, o sacrifício se conclui, se nesse momento ele teve um pensamento de pigur, o sacrifício já é pigur, independente do que ele pensa depois, nas próximas vezes que ele joga o sangue. Aí fala Mishnah, no caso de um sacrifício interno, Hataota Pnimiot, como os casos de antes, Par Coen Mashiach, Par Lem Davar, Seria Vod Guchavim, são sacrifícios que o sangue é jogado dentro do Eichar. Fala Mishnah que o Coen tem que fazer exatamente como a Torá diz. Jogar o sangue todo o número de vezes, senão o sacrifício não vale. Então, a Torá diz que tem que jogar o sangue, por exemplo, 4 vezes no altar interno, 7 vezes na cortina, na paróquia. Se o Coen joga menos, o sacrifício não vale. Aí fala a Mishnah, ele fica, portanto, uma vez que o Coen tem que jogar esse número de vezes, isso é indispensável, então a intenção que ele tem em cada uma dessas vezes é levada em conta. Então, Inatan Kulan Ketiknan, Vahat Shelo Ketiknan, Pasul Ver Bokaret. O Kohen jogou o sangue todas as primeiras vezes com o pensamento certo, a última vez com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Também a última vez é levado em conta. Porque se ele não joga a última vez, o sacrifício não vale. Então, a intenção dele na última vez é levada em conta. Então, fala, gente, o que você vê daqui. Vahat Shelo Ketiknan, Vekulan Ketiknan, Pigur. Parece-me já, se as primeiras vezes ele jogou da forma certa, a última vez da forma errada, o sacrifício se invalida, mas não é pigur, é bocaret. Assim fala a Mishnah. Parece que se ele joga a primeira vez com pensamento de pigur, e as últimas vezes sem nenhum pensamento, parece que é pigur. Mishnah disse com Inatar kulan ketiknan, veachat shelo ketiknan, pasur ven bocaret. O Kohen jogou as primeiras vezes com o pensamento certo, a última vez com o pensamento de pigur, não é pigur. Porque, conforme ele está aqui, todos concordam que só é pigur se o pensamento de Epicuro se recai sobre todo o serviço. Deixa que existe também, Ramir concorda com isso. Ramir concorda com Rahamim, nesse ponto, falou Reish Lakish. Então, Reish Lakish explica. Se o Kohen jogou as primeiras vezes com o pensamento certo, a última vez com o pensamento de Pigur, então ele só fez parte do serviço com o pensamento de Pigur, não é Pigur. Parece daqui, para Reish Lakish, Hachelokitiknam e Kulam Kitiknam Pigur. Se o Kohen joga a primeira vez o sangue com o pensamento de Pigur, e as próximas vezes sem nenhum pensamento, parece que é Pigur. Então, Mani, como qual a opinião vai a Mishnah? Ilema Rabanan, Ha'amri Rabanan, Emefaglim, Behatzim, Matir. Não pode ser que vai como Rahamim. Rahamim disseram que só é Pigur se o Kohen teve o pensamento de Pigur em toda a etapa, todo o serviço. Está jogando sangue, tem que jogar todas as vezes com o pensamento de Pigur. Então, a Mishnah não vai como Rahamim fala Reish Lakish. A Mishnah parece que se é a primeira vez em nome do Pigur, as últimas vezes, sem nenhum pensamento, parece que é Pigur. E Rabi Meir. Então deve ser que é como Rabi Meir. Veitama de Rabi Meir, Mishun e Mefaglim, Bechatzimatir, Hu, Afiro Kedektarina. Tu fala, Jesus, a nossa Mishnah tem que ir como Rabi Meir. Então, o que disse a Mishnah, que se vai como Rabi Meir? O Kohen jogou o sangue as primeiras vezes com o pensamento certo. A última vez com o pensamento de Pigur. Não é Pigur. Então, fala Reish Lakish, uma prova para ele. Que conforme Rabi Meir também é necessário que o pensamento de Pigur se recaia sobre toda a etapa. Se só na última vez que ele jogou o sangue teve o pensamento de Pigur, também conforme Rabi Meir não é Pigur. Então, o que se vê, conforme esse raciocínio, que se o Kohen jogar a primeira vez com o pensamento de Pigur, as últimas vezes sem nenhum pensamento, é Pigur. Porque do lado Mishum de Kassadar Colosseu, da tradicional você, como Reish Lakish explicou Rabi Meir, esse primeiro pensamento se recai sobre o resto. O Kohen não pensou em nada no resto do serviço, porque ele teve a intenção que o primeiro pensamento de Pigur se recai sobre o resto. O primeiro espirro do sangue, a primeira asa foi com o pensamento de Pigur, o resto sem nenhum pensamento. Esse pensamento de Pigur se recai sobre tudo. Como Reish Lakish explicou Rabi Meir. Então, para a gente, uma prova. Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak, fala Shmuel Bar Yitzchak e não tem prova. Leolam Rabanani. A nossa Mishnah pode, como Chachamim fala Rav Shmuel Bar Yitzchak. O mais que Tiknan é Pigur. Fala Rav Shmuel, o que diz a Mishnah que Tiknan é que Tiknan é Pigur. Ou seja, podemos explicar assim. Que Tiknan é Pigur é justamente o contrário do que disse Reish Lakish. O Kohen jogou as primeiras vezes com o pensamento de Pigur. A última vez, não. Fala, a Mishnah não é Pigur. Porque a Mishnah vai como Rahamim, que somente se o Kohen teve o pensamento de Pigur em toda a etapa, jogou o sangue todas as vezes com o pensamento de Pigur, aí é Pigur. Jogou as primeiras vezes com o pensamento de Pigur, a última vez não, não é Pigur. Então, fala o Shmuel Bar Yitzchak, a nossa Mishnah pode ir como Rahamim, não tem nenhuma prova para Reish Lakish. Reish Lakish se refere a Rabi Meir, não a Rahamim. Pergunta, a medida que está ele fica, Renatan Kulan que Tiknan, Behat Shelok que Tiknan, Passur, Verbo Karet, Michal que Tiknan e Echsheram. Pergunta que não parece, como explicou Rav Shmuel Bar Yitzchak. Se a Mishnah vem como Rahamim, então que a Mishnah veio dizer, Kohen jogou as primeiras vezes com o pensamento de Pigur. A última vez, ele não pensou em nada, não é Pigur. A Mishnah podia falar, pensou o pensamento de Pigur nas primeiras vezes, na última vez, Beshtika, não pensou nada. A Mishnah fala, jogou as primeiras vezes Ketiknan, a última vez chegou Ketikna. Ou seja, Ketiknan, conforme Rav Shmuel, é com o pensamento de Pigur. Chegou Ketikna é contra isso, o inverso disso. Mas conforme essa explicação, a última vez que o Kohen jogou o sangue não é o inverso das primeiras. As primeiras vezes foram com o pensamento de Pigur, a última vez foi neutro, sem nenhum pensamento. Então, não parece como Rav Shmuel. Parece que Ketikna é como o Reish Lakish explicou. Então volta a prova para Reish Lakish. Então, falando aqui não. Podemos manter essa explicação com um pequeno detalhe. Amarava, mais shelo ketikna, chutzim komo, ravash shamar shelo lishmo. Farav e ravashi, podemos explicar assim o que disse a Mishnah conforme Rav Shmuel. Shelo ketikna é sim contra o que foi pensado antes. Quando jogou as primeiras vezes com o pensamento de Pigur, a última vez ele jogou o sangue com o pensamento de Chutzim Komo, fazer algo no local proibido. ou Shor Lishmo, em nome de um outro sacrifício. Então, isso é sim contra o pensamento de Pigur. Vimos já que sim, o Kohen pensou, o pensamento de Pigur, de fazer algo depois do prazo permitido, e também o pensamento de fazer algo num local proibido, não é Pigur. Vimos essa lei várias vezes nos anos passados. Só é Pigur se se invalidou exclusivamente por causa do Pigur. No caso que o Kohen também pensou o pensamento de Pigur e também outro pensamento inválido, mesmo se não fosse o Pigur, o sacrifício se invalidaria. Então, quando a Mishnah diz que Tiknan pode ser como o Rashmuel explicou, que Tiknan é com o pensamento de Pigur. A última vez, chegou que Tiknan contra o Pigur, com o pensamento de Hutzlin como fazer algo no local proibido, ou Shelo Lishmo, em nome de um outro sacrifício. Analisa aqui a Gemara. Michla de Chilo Havid la Hutzlin como, ve Shelo Lishmo, Mechayev. O que parece? Que se o Kohen, ele jogou as primeiras vezes o sangue com o pensamento de Pigur, a última vez com o pensamento de Hutzlin como, não é Pigur. Parece que algo diferente é Pigur. Então parece que se a última vez o Kohen jogou o sangue sem nenhum pensamento, é Pigur. Então volta para o aprendiz aqui. Conforme Rahamim, só é Pigur se o Kohen jogou todas as vezes com o pensamento de Pigur. Parece da Mishnah que se o Kohen jogou todas as vezes com o pensamento de Pigur, com exceção da última, que ele não teve nenhum pensamento, parece que é Pigur. Então, isso vai como Rebimi e como Reishakish explicou, que os primeiros pensamentos se aplicam ao último, porque no último ele não pensou em nada. Se avalia que o primeiro pensamento se aplica também ao resto, que não foi pensado. Então, volta a prova para Reishakish em nome de Rebimi. Como é que não tem prova ainda? Aide de Tana Reisha Pigur Vechavim Alav Karet Tanena Meseifa Pasur Ven Bokaret. Não tem prova, porque podemos explicar a Mishnah da seguinte forma. A Mishnah, no princípio, mencionou Pigur e Hutzlin Komo. Então fala, Agmará, podemos dizer que a sequência também mencionou Pigur e Hutzlin Komo, de passagem só. Revisando. A Mishnah falou no princípio, no caso de um sacrifício externo, que o sangue é jogado no Mizbeach Hitzon da Azara, o Kohen joga o sangue uma vez, já valeu. O sacrifício se conclui. Aí fala a Mishnah, portanto, se o Kohen joga a primeira vez com o pensamento de Pigur, e a segunda vez com o pensamento de Hutzlin Komo, já é Pigur, porque é só a primeira vez que o Kohen joga o sangue, a primeira Azaa é levada em conta. Aí fala a Mishnah de passagem, no caso de um sacrifício interno, fala a Mishnah na sequência, que o Kohen tem que jogar o sangue todas as vezes, senão o sacrifício não vale, o que ele pensa em todas as vezes é levado em conta. O sacrifício só se conclui quando ele termina tudo. Aí então fala a Mishnah de passagem do princípio. Por isso que a Mishnah menciona Pigur e Hutzlin Komo, aqui também menciona de passagem. Se o Kohen ele teve o pensamento de Pigur nas primeiras vezes, na última vez com o pensamento de Hutzlin Komo, não é Pigur. Falando, é só de passagem que a Mishnah menciona Hutzlin Komo, do princípio. Por causa do princípio que menciona Pigur e Hutzlin Komo, também é o final. Mas, na verdade, mesmo se última vez que o Kohen joga o sangue, ele não pensou em nada, também não é Pigur. Como disse Rahamim, só é Pigur se o Kohen jogou o sangue todas as vezes com o pensamento de Pigur. Jogou todas as vezes, menos a última, que não pensou em nada, não é Pigur. Então, isso vai como Rahamim, e não tem prova da Mishnah como Reish Lakish. Isso fala que a Gemara, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos continuar analisando o que disse Reish Lakish, a Gemara vai desenvolver melhor o assunto com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.